Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira.
Boa tarde, nossa, aqui tava alto, hein? Pablo nos assustou, hein? Muito boa tarde a todos os ouvintes, internautas, ao pessoal que fica lá no radinho, grudadinho, que mantém ele ligado 24 horas por dia, gratidão imensa a essa equipe maravilhosa da Rádio Rio de Janeiro, sem a qual nós não estaríamos aqui, nem vocês nos vendo. E a Marta, linda e maravilhosa, que foi uma delícia, o abraço, tá ela ali, ó, tô dando tchau, abraço maravilhoso, beijão. E, assim, eu não sei quem se lembra, né, o Pablo tá ali rindo, ele lembra, tá vendo, ele lembra. Hoje eu tenho um prazer, assim, inenarrável de receber minha irmã, Cibele Aguiar. Seja muito, muito, muito bem-vinda, mana.
Obrigada, obrigada. É muito me honra estar aqui, né? Nesse espaço.
Desculpa. Emoção é assim, é assim. Faz tempo que ela não vem. Gente, eu tô aqui na rádio por causa dela, tá? Então.
Em homenagem ao Gerson, né? Que Deus o tenha. E com um tema que me toca tanto o coração, que é filhos.
Sim, sim. Que é uma benção, né? Mas uma grande responsabilidade também.
Sim, é, sim.
Pois é. Nós, assim, compartilhamos muito momentos juntos e fomos criadas por um pai maravilhoso, né? Que deu muito exemplo.
É verdade.
Então, nós temos, assim, muitas coisas que eu acredito que cada um de vocês também tenha, assim, experiências, né? E momentos, assim, inesquecíveis que nos fortalecem nos momentos mais difíceis da vida. Aquecem nosso coração, né?
Nossa, sim. E a doutrina espírita nos explica, eu fiz algumas anotações, trouxe aqui, mas não está abrindo aqui o arquivo, da missão que é, né, dos pais cuidarem dos filhos, né? Uhum. O presidente da rádio atual,
o Valdenir
Cruz, uma vez numa palestra, ele falou uma coisa que me marcou, né? Que quando as pessoas vão ter filhos, normalmente, quer dizer, antigamente falava assim, ah, eu quero um menino, eu quero uma menina. Aí depois começaram, eu quero que venha com saúde. E ele falou assim, não, por que eu tenho que vir com saúde? Né? Às vezes a necessidade dele é vir sem saúde. Uhum. Então ele passou a rezar, a pedir a Deus que tivesse muito amor para aquele ser que vinha, né?
Que
quer
bom,
dizer,
né?
Todo o amor possível para aquele ser. Então, assim, ficou marcando a minha vida, porque realmente a gente muitas vezes erra por ignorância, né?
Sim.
A gente acha que o melhor é aquilo.
Nossa,
e na realidade não. A gente sabe, estudando a doutrina espírita, que os filhos escolhem, né, os seus pais, os pais escolhem seus filhos, que não existe nada ao caso.
Com certeza.
A adoção, eu separei aqui alguns artigos para a gente poder conversar a respeito, e que é uma missão. Então, assim, desde o início, né, que a gente consiga olhar. E por quê? Por que é uma missão? Porque nós somos espíritos que ficamos reencarnando, objetivando a perfeição relativa, que é que nos cabe, né? E cada encarnação é uma dádiva divina para esse levante, né?
Uhum.
É mais um degrau. Então, a gente precisa olhar com muita atenção as falhas, as dificuldades dos nossos filhos, que não são seres perfeitos, como nós também não, né? Para que a gente possa ajudá-los nessa jornada, para que eles possam sair desta encarnação melhores do que entraram. Essa grande missão nossa, né? A gente, na atualidade, se preocupa tanto com a escola, com cursos extras, com quanto vai ganhar, mas e que tipo de ser, que espírito é esse? Né? Ele está preparado para vivenciar o amor, o perdão e todas essas coisas maravilhosas que o Consolador Prometido, né, o Espiritismo, nos ensina nessa jornada, né? E a gente
e
vai...
é tão importante, né? Porque, como você está dizendo, não existe uma única pessoa, independente de idade, encarnada, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Que não passe por provas e expiações. E, às vezes, a gente... com a melhor das intenções, porque você disse, está absolutamente corretíssimo. Por ignorância a gente peca, né? A gente erra, a gente... E aí a gente às vezes não prepara os filhos para passarem por essas provas e expiações.
Pois é. Eu nem ia falar sobre isso, mas está sendo muito divulgada essa questão, vai ter até um programa sobre gravidez, enterridade, etc., né? Situações que a gente precisa olhar com muita atenção.
Com certeza.
Por conta que a gente sabe que a vida, como é essa dádiva que, perdão, que Deus nos concede, a gente precisa lutar pela vida, né? E nesse sentido, o Espiritismo, ele não concorda com o aborto, ele não concorda com a eutanásia, porque entende a importância do Espírito em evolução estar encarnado.
Sim.
Então, assim, como é importante que os jovens, e que, enfim, os adultos, todas as pessoas, se preocupem, quem não deseja ter filhos, de não engravidar, né? O serviço público concede vários métodos anticonceptivos de forma gratuita. Hoje em dia tem tanta informação, todo mundo consegue qualquer informação praticamente na internet. Então, tentar olhar com mais seriedade para isso também, porque os espíritos que são impedidos de encarnar gera uma situação muito difícil entre os pais que estão negando, e aí não é só a mãe, né? O genitor também, aquele que está se negando a ser, e as pessoas que ajudaram, né, em impossível aborto realizado, todos estão envolvidos nisso, e todos terão responsabilidade, né?
E aí vem uma coisa assim, fundamental, é que os pais ouçam seus filhos, dê espaço, porque tem pais que olham para o outro lado, faz de conta que não. Aqui nunca vai acontecer. E se acontece, quer dizer, a reação é tão ruim, né? Porque tem muitos casos que eles obrigam a pílula do dia seguinte, assim vai. Então, quer dizer, e aí vem também uma responsabilidade das casas, de, na mocidade, corresponder. Porque às vezes os jovens trazem assuntos que não são esclarecidos, nem pelos pais, e nem eles podem debater na casa ou ser esclarecidos pela doutrina como deveriam.
É,
e aí complica, né? Deixar um jovem, um adolescente, assim, sozinho, entre aspas, para tomar decisões importantes é complicado.
É seríssimo, né? É seríssimo. É muito importante que a gente, nesse dia a dia tão corrido que a gente tem, a gente consiga estar presente, né? Não, independente da quantidade de horas.
Sim.
Mas que naquele momento que a gente esteja com os nossos filhos, que a gente possa olhar para eles, que a gente possa conversar com eles, que a gente tenha um olhar carinhoso, né? E mesmo quando a gente entende que a coisa não está certa, que a gente tenha amor ao colocar aquilo. Porque se a gente coloca de uma forma agressiva, a tendência é se afastar.
E a gente não precisa falar mais, né?
Exatamente. A gente precisa desse acolhimento. A gente precisa usar todas as nossas oportunidades, todo o nosso conhecimento, tudo que a gente puder, as orações, enfim, para ajudar esses seres que não são nossos, né? Que nos foram dados em confiança, para que a gente possa ajudar na medida do possível. Não que a gente seja melhor do que eles, muitas vezes os espíritos que nós recebemos são mais elevados, têm mais experiência, têm, enfim, uma conduta moral melhor ainda do que a nossa, mas a gente está nessa posição de buscar ajudar.
E não é por acaso.
Não é por acaso, com certeza. Com certeza.
Então, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande que depois a gente vai ter que dar conta, né?
Sem dúvida.
O que foi que nós fizemos e o que foi que nós deixamos de fazer. Mas você colocou outra coisa muito importante, que é a questão do amor. Porque tem pais que, assim, têm uma dificuldade muito grande de falar não, de colocar limites, e a resposta dele, não, porque eu amo. E acha, confunde que amar é passar a mão na cabeça e deixar fazer as coisas, e às vezes muito equivocadas.
É verdade. E aí a gente vê jovens com depressão, às vezes até criança,
exatamente,
né? Com depressão.
Criança.
E só ficam nas telas o tempo todo.
Exatamente.
Muitas vezes os pais não sabem nem o que eles estão vendo nas telas. Isso é responsabilidade nossa, né? A gente acaba que a gente está numa sociedade que muitas vezes a gente tenta transferir a responsabilidade para terceiros, para a escola, né?
Enfim. E não é o correto.
E não é o caso,
com
né?
Certeza.
É claro que a escola tem um fator muito importante, o centro espírita tem um fator muito importante, mas os pais, eles têm a missão.
Eles são os
Eles precisam, essa situação, inclusive, do jovem ter uma religião, é muito importante.
Com certeza absoluta.
O que, que acontece? Você pode estar num momento excelente da sua vida, não tem problema nenhum, não falta nada, mas um dia você vai passar por algum problema, alguém muito próximo a você vai passar, e a gente precisa proteger, a gente precisa preparar esses seres né, que nós amamos tão profundamente, para que consigam passar por essas tribulações.
Com certeza.
Para que consigam passar pela prova, pela expiação, enfim, com segurança, com fé, sabendo que Deus não deixa que nada aconteça sem que Ele permita, né? Que a gente não tem um frio maior do que o cobertor, né? Que vem para a gente, é necessário, e a gente tem condição de dar conta, para que a gente possa estimular esses jovens, fortalecê-los na iniciativa, na confiança, né? E aí depois, se eles decidirem mudar de religião, ok, mas a base está feita.
Mas tem que ter, exatamente. Às vezes os casais têm religiões diferentes, né? Ou os responsáveis têm religiões diferentes. E aí fica aquela briga, não, quando ele crescer ele escolhe. O ideal é que os adultos conversem e eles definam, olha, por enquanto vai ser essa. Depois, se quiser mudar, porque também ficar levando para um lugar e para o outro confunde, principalmente em ter idade, né?
É verdade.
Mas tem condição de conversar e de combinar?
Sem dúvida, sem
dúvida. Porque faz diferença, gente.
Total, né? Se conseguir fazer o evangelho no lar, né?
Perfeito.
Mas buscar sempre estar participando da vida do filho, né? Quer dizer, tem uma história muito conhecida por todos, eu não sei a autoria, daquele pai que não conseguia ver os filhos e sempre quando chegava eles estavam
deixava
dormindo.
Deixava o nozinho, né?
Deixava o nozinho, só para mostrar que tinha passado por ali, né? Então, assim, que a gente consiga, né, os pais, encontrar meios de demonstrar o nosso amor, meios de demonstrar que nós estamos ali presentes, que o que acontecer na vida, estejam eles certos ou errados, nós estaremos ali.
Sim.
Não para apoiar o erro, né? Esse não é o nosso papel, mas para ajudá-los a atravessar, né? Ajudá-los a recomeçar, a acertar o passo, né? Na medida do que nós pudermos.
Exatamente, é não virar as costas no momento que eles mais precisarem, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
E isso vai uma gratidão enorme a papai, né? Eu já comentei aqui algumas vezes, né? Na minha vida, uma coisa que fez enorme diferença, todo mundo passa por situações complicadas. Papai dizia isso, né? Não importa que o mundo inteiro esteja contra você, eu estarei do seu lado. Nunca significou que ele passaria a mão na nossa cabeça ou diria que o nosso erro estaria correto. Mas simplesmente que a gente nunca estaria sozinha.
Isso.
E isso fez uma diferença
total,
enorme.
Total.
Papai é papai, né?
É. Mas o tem também em bom lugar.
Amém. Mas você colocou, né, essa questão da religião que é fundamental. E às vezes, nós tivemos essa experiência também. Quanto mais a gente cresceu, o grupo do lado de cá, quer dizer, pessoas que pensam como você, que têm os mesmos valores, que possam auxiliar, não é, ter a sua responsabilidade, mas te auxiliar, melhor. Como a gente colocou aqui, até no movimento escoteiro. Porque tem valores, que ensina. Então, quer dizer, quanto mais pessoas você colocar que possam estar, porque às vezes o filho não te escuta, você fala mil vezes a mesma coisa, mas uma pessoa de fora falou uma, ele chega todo feliz, descobriu a eureka,
pois
né?
Isso é importante também, a gente reconhecer nossos limites, né? A gente buscar ajuda
com
de psicólogo,
certeza,
né? Que graças a Deus agora está sendo muito difundido, né? Em todos os meios, esportes, enfim, de uma forma geral. E desde o início, desde aquele primeiro problema, né, que aparece, aquela primeira dificuldade, todos esses meios que você falou, né, a gente. E tem um recurso que eu sempre falei também muito para os pais, que é a terapia do sono, por assim dizer, entre aspas, né? É você conseguir conversar com o seu filho, aquilo que ele não te ouve, né, aquela dificuldade que existe, no primeiro sono. Esteja ao lado dele e converse com o espírito dele. Porque naquele primeiro sono, o espírito vai estar liberto, né? Quer dizer, é claro que ligado, né? Mas, senão ele teria desencarnado.
A resistência é menor, né?
Exatamente. Ele vai estar mais aberto. Então, se você fizer disso, como a água mole, né? Que tanto bate ali e acaba furando uma pedra, que é muito mais forte, você consegue. Então, existem dificuldades, às vezes, a pessoa de dizer que ama, né? Ou de conseguir passar essa informação, essa certeza. Fale quando a pessoa dormir, né? Eu te amo, eu estou aqui ao seu lado. Né? Se tiver com uma dificuldade, tóxico, enfim, qualquer dificuldade que seja, converse também. Nesse momento, de uma forma contínua, né? Todos os dias, fazendo sempre oração, lembrando da gente pedir para o nosso mentor espiritual, nosso anjo de guarda, para o anjo de guarda dos nossos filhos, que estão com essa missão também de só auxiliá-los, para que a gente possa, unindo forças, ajudar aqueles que nós nos responsabilizamos a ajudar, né? A fazer algo de melhor.
Eu comentei aqui uma vez de um pai, né? Eu não tenho certeza se você o conhece, mas é um pai que ele descobriu, ele e o filho tinham vindo com muitos problemas, sempre estavam com problemas, com questões, conflitos. E aí ele descobriu que eles vinham há várias gerações, quer dizer, encarnações, um matando o outro. E aí ele passou toda a noite, entendeu? Ele ia para o quarto do filho fazer uma prece, todas as noites. E hoje tem um relacionamento muito bom.
Pois é, pois é.
Mas é constante, como você disse.
Sem dúvida.
Né?
É
muito
insistir,
amor.
Né? Acho que assim, desde o momento que a gente sabe que os filhos virão, né? Você está grávida, o seu marido, o seu companheiro sabe que você está grávida, a vida da gente já muda. Né?
Com certeza.
A gente começa a tomar mais cuidado ao atravessar a rua, porque se você morrer, você vai também estar matando aquele serzinho que já está com você. Né? Enfim, a sua alimentação, a sua forma de agir. E isso também é muito importante no nosso dia a dia. Quer dizer, os filhos nos ajudam a nós sermos melhores para eles. Porque o seu exemplo é fundamental. Né? Também é uma frase muito falada, né? Que o exemplo arrasta.
Sim,
né? Quer dizer, o conselho vai ajudar. Mas se você falar e não fizer, não adianta.
Não adianta, pois é.
Porque você não vai ter a moral para aquilo e o seu filho vai seguir o que você está fazendo. Então, olha a importância da gente buscar nos melhorar e o quanto eles nos ajudam nisso, né? Nessa nossa busca pela melhora.
Com certeza. Não tirando a responsabilidade dos pais, mas é, assim, um progresso conjunto, né?
Sim.
Quer dizer, os dois caminhos, os dois
sempre
se auxiliam. Até no que você percebe que, assim, poxa, não era esse o caminho, né? Então é muito importante.
Perfeito.
Filho é uma benção, né? Quer dizer,
verdade.
Gente, filho é
tudo
de bom. É um amor que a gente só entende depois que a gente é, né?
Verdade.
Depois que a gente vivencia. Você pode ler o que for, estudar o que for, escutar todo mundo, mas você só sabe depois que tem. E não tem amor igual.
Não tem.
Muito bom.
As pessoas não são iguais, enfim,
não.
Os filhos são diferentes. E a gente tem amor diferente, porque eles são diferentes, mas a gente tem, na mesma medida, por assim dizer, né? Em que pese o tratamento seja diferenciado, muitas vezes, por conta das personalidades, mas o amor precisa ser dado em forma equânime para não criar também um problema, né? Quer dizer,
com
a
certeza.
Gente está ali para tentar
com
ajudar,
certeza.
Né? E não criar traumas, criar dificuldades.
É, e aí vem, quer dizer, essa questão, quer dizer, quando a gente fala, né, que o exemplo é fundamental e o que você vivencia também, o que você fala, tem que estar em comum acordo com o que você faz. Essa demonstração de amor e do quanto é bom para nós termos filhos, porque os jovens estão relutando em ter filhos.
Verdade.
Eles têm um medo enorme de ter filhos, da responsabilidade que é ter filhos e com a questão material. Quer dizer, a questão espiritual tem um peso enorme, mas assim, a preocupação com a questão material é muito grande.
E a doação também, né?
Pois é.
A doação de tempo, a doação de trabalho, etc, etc.
E quando, às vezes os pais, eu já escutei muito isso, brigando, ou no momento em que um dos dois não está bem, acaba falando besteira, entendeu, a respeito dos filhos, né? E aquilo, gente, magoa, aquilo machuca, a criança não esquece. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E nós não estamos aqui, nenhuma de nós duas, apesar de amarmos nossos filhos, amarmos, sermos mãe, que é fácil, tá? É um aprendizado contínuo.
Sem dúvida.
E tem momentos muito difíceis. E é aquela história, com vocês nunca vai acontecer isso. Às vezes a gente torce, ora, faz de tudo para evitar, mas aí vem alguma coisa que você realmente não esperava. E é complicado e é difícil. E aí, de novo, é aquela questão, tem que estar do lado.
E tem que lembrar sempre que Deus está na supervisão, né?
Sim,
Deus está no comando de tudo. Então, às vezes, a gente não entende por que está acontecendo daquele jeito, mas era assim, enfim.
Mas é mais assim no sentido de que, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você, sei lá, você tente precaver várias coisas, né? Tentando proteger seus filhos, mas às vezes as coisas acontecem. A gente sabe que nada é por acaso, mas às vezes as coisas acontecem que você não percebe, né? Porque a gente sempre fala, as crianças dão sinais. Quando a criança não quer ir com o adulto, quando a criança não quer abraçar, não quer, não force, né? E às vezes você assim não percebe a relutância da pessoa em ir em determinado lugar ou conviver com determinadas pessoas. Você não percebe, né? A pessoa te dá uma desculpa, a criança te dá uma desculpa e você fica naquilo, né? Você pega aquilo ali como se fosse aquilo e você não atenta, você não desconfia, né? E às vezes a questão é séria. Então, se uma criança fala qualquer coisa, ou se um jovem fala qualquer coisa, é assim aquela oração que a gente tem que fazer toda noite, entendeu? Que a gente seja capaz de entender. Pelo menos a gente dê atenção, né?
Com certeza, com certeza. Tudo que eu separei, eu não estou conseguindo abrir, mas enfim, nada é por acaso. Eu trouxe um livro, quer dizer, eu trouxe várias citações da doutrina, né? Que é a nossa base, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, eu vou citar depois. Mas esse livro é o livro Arte Moral de Educar os Filhos, de Walter Barcelos. É muito interessante, a gente já usou muito em evangelização, enfim. E ele cita também, claro, a base também é a doutrina espírita, então ele cita também muita coisa relacionada a filhos, né? Quer dizer, a responsabilidade dos pais. Uma citação do Livro dos Espíritos, a questão 582, aspas, diz que Deus põe a criança sob a tutela dos pais, quer dizer, no plural, pai e mãe, para que estes, ou enfim, duas mães ou dois pais, né, atualmente, que para que estes o dirijam no caminho do bem e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. Então, o momento da infância é o momento que a criança não vem dessa forma por acaso.
Sim.
É, engraçadinha, né? Quer dizer, assim, é frágil, para que a gente possa exatamente observar quais são as dificuldades, se há agressividade, se há orgulho, se há vaidade, uma coisa, o que está transparecendo naquele ser que não é perfeito, como a gente já conversou, para que a gente possa tentar ajudar,
sim,
né?
Sim.
Porque quanto mais a criança cresce, né, e vira um adolescente, vira um adulto, vai ficando mais difícil.
Com certeza.
Então é muito importante que os pais dediquem um tempo, dediquem uma observação aos filhos para ajudá-los da
perfeito.
Melhor forma.
Você mostra a capa do livro para eles?
Mostro. Olha
lá. É para cá, para cá.
Pra
essa
cá,
câmera.
Tá.
É. Olha lá. Tá? A arte moral de educar os filhos.
É.
Para quem se interessar, inclusive evangelização. Nós estudamos
isso.
Vários livros na evangelização que fizeram muito bem. Mas o que a Cibele leu ali, não se esqueça que ela botou no plural, quer dizer, os responsáveis, né, pela criança, independente de estarem morando juntos. Independente de estarem separados, divorciados, seja o que for, tá? Eles têm filhos, eles são responsáveis.
Exatamente. Não é pagar a pensão apenas.
Exatamente.
Né? Se for o caso
exatamente.
De separação. É estar presente, é dar amor, dar compreensão, enfim. Ele cita também Santo Agostinho, né? A gente aprende muito com Santo Agostinho.
Sim.
Uma mensagem de 1862. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Quer dizer, a gente vai ter que prestar contas.
Com certeza, absoluta.
Não vai poder dizer assim, ah, não tive tempo, né? Enfim, eu vou ter que arrumar um tempo, né? E tem outras tantas, o Santo Agostinho mesmo, ele fala assim, ó, espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade, olha a responsabilidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir, quer dizer, não é um pedaço nosso, o filho não é nosso, não é um pedacinho, não é uma miniatura de nós mesmos, é um espírito independente. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se cumprirdes fielmente. Isso é Santo Agostinho, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9.
Nós vamos entrar agora, né, vamos ter um intervalo rapidinho, que dá tempo de você mandar sua mensagem, sua pergunta, compartilhar sua experiência. Só um detalhe, é óbvio, Santo Agostinho, está cada recado que a gente precisa pensar e exercitar. Mas quando ele fala assim, espíritas, não são só espíritas,
ah,
não, tá?
Sem dúvida.
Qualquer responsável pelas crianças.
É isso que estava.
Até já.
A Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação Ceira Oliveira.